Paz, irmãos, exaltado seja o nome do Senhor, né? Que verdadeiramente nós temos provado, né? Tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós. É algo. Vou pedir para aumentar um pouco mais, né? O Senhor tem nos. Não apenas. Nos concedido a salvação, mas creio plenamente que Ele tem nos instruído dentro da edificação, né? Eu queria compartilhar algo com os irmãos. O Senhor, né, esta manhã Ele colocou isso no meu coração, né? E eu queria estar passando, né? O Senhor pedindo para o Senhor graça para poder estar passando, né, para os irmãos ali. Irmãos, nós. Existe um momento na vida do homem, né, que não serve ao Senhor. Creio que todos nós já passamos por esse momento. Mesmo os que nasceram no meio da igreja, mesmo os que nasceram com pais cristãos, né, que é chamado o dia da sua decisão pelo Senhor, né? Todos nós, um dia, nós decidimos pelo Senhor, né? Ali, o Senhor, quando fala a Moisés, ele instrui Moisés, fala assim: vá até Faraó e diga, né? Deixe o meu povo para que me sirva. E ali, na saída do Egito, né? Existiu aquelas vidas que decidiram sair, né? Daquele lugar, né? Das mãos de Faraó, né? Creio que nós fomos também, né, aqueles que decidiram sair, né, dessa vida, né, da uma vida de escravidão, de uma vida terrível, né? E vendo na vida dos irmãos que já caminharam mais tempo, nós vemos que tal decisão é a decisão mais sábia que se pode ter, né? Se pode fazer, né? Todos que decidem pelo Senhor um dia decidiu pelo Senhor, eles podem se dizer que foi a decisão mais sábia da sua vida, né? Porque qual era o outro caminho, né? Senão a morte, né? Qual era o outro caminho senão a condenação? Qual era o outro caminho senão a escravidão? Então nós podemos dizer, sim, né? Eu ainda sou jovem, né? Mas testificando sobre a vida daqueles irmãos que já decidiram há mais tempo, nós podemos dizer, sim, vale a pena decidir pelo Senhor, né? Nós podemos testificar, né? Nós podemos, temos testemunhos no nosso meio que confirma isso, né? Vale a pena, irmãos. Mesmo que nas aflições, mesmo nas lutas, mesmo muitas vezes nas percas, né? Como tem sido no nosso meio, não percas. Creio que quando uma pessoa morre no Senhor, né, nós realmente ele está com o Senhor, nós não perdemos, né? Mas mesmo nas aflições, né, nós podemos testificar que esse é um caminho lindo, né? É um caminho onde há alegria, um caminho onde há paz, um caminho onde há contentamento, né? E eu estive meditando nesse assunto, né? As escolhas que tomamos, né? E eu pude observar, irmãos, que ali o povo saiu do Egito, né? Eles decidiram em sair da escravidão que Faraó punha sobre eles, né? Eles decidiram servir o Senhor, né? Porque o Senhor foi bem claro, né? Deixe o meu povo para que me sirva. Então eles passaram pelo Mar Vermelho, aquele caminho a Jesus, né? Como nós já temos aprendido. Mas o deserto, né, também foi um local de decisões, né? E infelizmente eles ficaram pelo caminho por decisões erradas que eles tomaram. Já ali, nós observamos que o povo, mesmo eles decidindo sair do Egito, eles decidiram que o Egito não seria tirado do seu coração. Né? Irmãos, nós decidimos sair do Egito. E nessa caminhada no Senhor, nós temos que decidir permitir que o Senhor tire o Egito do nosso coração. Né? Essa é uma decisão. Né? Então, dentro dessa caminhada, irmãos, o Senhor não nos colocou no escuro. Né? O Senhor não nos deu essa vida, não nos tirou do Egito, não nos tirou das mãos de Satanás e nos mostrou algo lindo que, ó, agora vai ser só um mar de rosas. Né? Não, o Senhor não fez isso. Existem muitas palavras que testificam sobre isso, mas eu queria ler Lucas. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Aqui o Senhor Jesus, ele mostra o preço, né, de servi-lo, de tomar todos os dias a nossa cruz. Né? Vou ler a partir do 27, irmãos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Por quê? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Aqui, então, o Senhor dá uma explicação. Né? Ele fala assim, qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Por quê? Ele está dizendo aqui, irmãos, que qualquer que comece um edifício, comece uma edificação, uma casa, vamos colocar, que ele colocou torre. Ele não se assenta e tome conta de tudo aquilo que ele vai gastar para ver se ele vai conseguir terminar. Daí continua. Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, ó, o alicerce já está posto. Jesus Cristo, ele é a principal pedra de esquina. Confessamos Jesus Cristo com as nossas vidas, decidimos pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. O alicerce da edificação está posto. Cremos em Jesus Cristo. Cremos no seu sacrifício. Amém? E não pode acabar. Todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui ele está querendo dizer, irmãos, que o Senhor Jesus, ele é muito claro acerca dos custos de uma vida para servi-lo, né? De uma vida santa. O custo é negarmos a nós mesmos. Né? O alicerce está posto, mas existe a edificação. Então, se nós não tomarmos conhecimento disso, de que o servir ao Senhor vai custar as nossas vidas, vai custar o nosso, nossa razão, vai custar o nosso coração, vai custar o nosso tempo, vai custar tudo. Vai custar, irmãos. Vai custar o nosso financeiro. Estou dizendo que servir ao Senhor, você vai ter que... Mas vai custar. Os retiros necessitam de recurso. Estar com os irmãos. A comunhão necessita negar as nossas razões, negar o nosso eu, para vivermos em comunhão, nos dispor em comunhão. Então, servir ao Senhor custa, irmãos. Custa, sim. servir ao Senhor custa o nosso eu. O alicerce aqui é o Senhor Jesus Cristo. Nós confessamos o Senhor, mas existe a continuação. Existe a posição que iremos tomar mediante o confessar o Senhor. Não é só confessar o Senhor e... Amém! Ali há exceções, como o ladrão, né? Aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele escolheu pelo Senhor, naquela mesma hora ele foi salvo. Glórias ao Senhor, existem as exceções, irmãos. Mas nós não caminhamos pelas exceções, né? Nós caminhamos pela regra. E na regra está escrito que vai custar a nossa vida. Continuando. Para que não começa que depois de para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não pode acabar. Todos vêm e vêm comentar e escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe, irmãos, nessa situação já vai nos mostrando o testemunho daqueles que estão, né, ali nessa vida, né, na vida do Senhor, né. Já vai sendo declarado para os outros, né. Aqueles que nós ingressamos nessa caminhada por uma escolha vital nas nossas vidas. Nós escolhemos o Senhor, amém. Mas é verdade que no decorrer, se as nossas escolhas não for o Senhor, isso vai aparecendo aos homens. Isso vai sendo notório a todos. Porque eles verão algo que não está sendo edificado. Nossa, mas o Mateus, né? Poxa, ele está tanto tempo com os irmãos e ainda não vejo uma maturidade, né? Não vejo uma posição espiritual na vida do Mateus. Isso vai sendo notório, irmãos. Não é porque os outros vão dizendo, não é porque tem um grupo que está contra nós, está nos observando, querendo nos derrubar, né? Como dizem aí fora, né? Não, irmãos. O testemunho vai sendo notório. Pelos seus frutos vos conhecereis. Se Jesus foi bem claro de que aqueles que não vão decidindo para o Senhor no decorrer da sua vida, isso vai aparecendo. A imaturidade, a falta de discernimento espiritual, a carnalidade, tudo isso vai surgindo. Por quê? Porque no momento de tomar uma decisão pelo Senhor, ele escolhe a sua carne. Ele escolhe a sua decisão, porque ele julga ser melhor do que a do Senhor. Ele escolhe o sentimento que ele tem pelo seu filho. Irmãos, eu falo com muito temor isso, irmãos. Eu digo com muito temor e tremor. O Senhor sabe o temor que está no meu coração para dizer isso. Mas eu peço para o Senhor, isso é algo que eu peço. Senhor, eu não quero que o meu sentimento pela Lívia seja maior do que um dia ter que escolher pelo Senhor. Porque é real, irmãos. O sentimento que nós temos pelo nosso filho. Ah, meu Deus, mas é meu filho. Aí você escolhe aquele sentimento e nega uma posição no Senhor. Não escolhe o Senhor. Escolheu os seus filhos, assim como Eli escolheu os seus filhos, e ele morreu, e os seus dois filhos morreram, porque ele escolheu os seus filhos. Eu não, irmãos, eu confesso que não é do meu agrado, assim, dizer essas coisas, mas o Senhor colocou no meu coração, irmãos, eu não vou deixar de falar, irmãos. Então, sejamos firmes nas nossas escolhas. Porque, e que nossas escolhas sejam com gravidade. Porque tudo isso uma hora vai aparecer, irmãos. é inevitável esconder uma mal escolha. E existe aqueles também que falam que não vão decidir, né? Uma indecisão é uma decisão contra o Senhor também. Porque nós estamos num caminho onde o Senhor falou, foi bem claro a Moisés, né? Deixe o meu povo, fale a Faraó, deixe o meu povo para que me sirva. Então não tem opção de ficarmos indecisos. Existe só uma decisão. Nessa caminhada existe só uma decisão, o Senhor. Não existe outra. Amém, irmãos? Tá. A neutralidade é deixar de decidir pelo Senhor. Isso é grave, irmãos. Isso é muito grave. Porque tem aqueles que querem se omitir, lavar as suas mãos como Pilatos, né? Não, eu... Então eu não vou colocar as minhas mãos, né? Não. Que nós todos os dias da nossa vida nós possamos decidir pela palavra do Senhor, pelo Senhor, a favor do Senhor. Tá. Então no 30, e dizem, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui mostra que vai ser evidenciado uma vida que não está sendo edificada, né, no Senhor. O qual rei é que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, entrando, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aqui, no 33, fala, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tendes, não pode ser o meu discípulo. Essa palavra não... Primeiro momento não parece ser tão grave, né? Nós estamos tão acostumados, né, a ouvir, né, que temos que negar tudo que temos. Mas o Senhor foi bem claro, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Não pode ser o meu discípulo. Isso é grave, irmãos. Isso é grave porque existem momentos na nossa vida em que nós teremos que decidir ou a nossa carne, ou a nossa decisão, ou a nossa razão, ou o Senhor. O Senhor coloca Agag todos os dias na nossa frente. Agag representa a carne. Ele coloca todos os dias a nossa carne diante de nós. Qual tem sido a nossa decisão, né? Que decisão temos tomado, tamanho essa responsabilidade que o Senhor tem nos colocado, né? Porque ele falou que nós temos que renunciar tudo quanto temos, né? Qualquer que não renunciar tudo quanto tens, não pode ser o meu discípulo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que verdadeiramente o Senhor encontre corações que decidam por ele. Existe um preço, irmãos. Mas como o Pedro, né? Ele fala, se pecando, sois envergonhados e sofreis, que seja, então, obedecendo, né, a palavra do Senhor. Nós possamos obedecer a palavra do Senhor. Se o pecado já vai gerar um agravo sobre nós. Se nós decidimos pelo pecado, isso vai causar sofrimento, vai causar dor, vai causar atraso. vai atrapalhar a edificação, né? Mas que nós possamos decidir sofrer, então, já que vamos sofrer se pecarmos, que nós sofremos, então, seguindo o Senhor. Porque isso é justo, irmãos. Porque isso vem do Senhor. Porque essa é a vontade do Senhor. Aqui tem um exemplo muito também citado no nosso meio. O jovem rico, né? Marcos, capítulo 10. É um exemplo de um homem que, pela sua... Marcos, capítulo 10. Versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhes disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Vem e toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele negou a vida, porque ele tinha muitas propriedades. Ele escolheu... Creio que... Na vida desse homem foi a pior escolha que ele fez. Porque o Senhor, olhando para ele, o amou. Irmãos, quando o Senhor ele nos ponha mediante uma decisão, é porque ele tem nos amado, ele tem nos dado a oportunidade de escolhermos, de decidirmos por ele. É o amor do Senhor. O amor do Senhor, ele tem nos dado essa oportunidade. Quando o Senhor coloca uma decisão diante de nós, ou decidimos pelo Senhor, ou decidimos por aquilo que temos, pelas nossas propriedades. Aqui, embora se diz propriedade natural, mas também essas propriedades são os nossos, como que eu posso dizer? Como? Emoções, as propriedades são o nosso eu, né? Sentimentos, convicções, razões. Tudo isso pode ser uma propriedade. Existe muita gente pobre, rica, irmãos. Rica de si mesmo. Rica em si mesmo. Não rico de dinheiro, rico em si mesmo, soberbo. Então, irmãos, todos os momentos em que o Senhor nos coloca numa decisão, é porque o seu amor tem sido expressado para as nossas vidas, e isso tem sido uma oportunidade de escolhermos por ele. Assim foi no jardim. O homem... Ele destruiu a humanidade por conta de uma decisão errada. Ele permitiu que o pecado entrasse por conta de uma decisão. Porque ele se parecia agradável aos olhos, aquele fruto. Né? É muito sério, irmãos, as decisões que nós tomamos quando nós estamos diante do Senhor. Ou isso vai ser... Se nós decidimos pelo Senhor, apesar das lutas, apesar das aflições, apesar das guerras, mas terá alegria, terá prazer, terá contentamento, porque nós decidimos pelo Senhor. Se nós decidirmos pelas nossas razões, haverá sofrimento. E sofrimento tal, irmãos, que somente a humilhação, somente o retornar para o lugar que caímos, somente nos arrependermos amargamente, somente se nos arrependermos amargamente, talvez o Senhor tenha misericórdia da situação. Mas é se o Senhor tiver misericórdia. Se Ele não tiver, vamos ter que arcar por essa decisão que tomamos, às vezes pela nossa vida inteira. Porque a partir do momento que estamos diante do Senhor, todas as decisões que nós tomamos, irmãos, são diante do Senhor. E se estamos diante do Senhor é porque havia outra escolha, havia o Senhor. Havia a possibilidade de escolhermos pelo Senhor. Isso torna isso mais grave, né? O Senhor fala ao povo de Israel que o povo cometeu algo terrível. Ele fala: a mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, o qual não retém água. Aqueles que não decidem pelo Senhor, eles procuram sofrimento, irmãos. Procuram amargo na alma. Irmãos, eu não estou dizendo como aquele que tem acertado em tudo. Mas o Senhor nos dá a igreja. Porque na igreja há o espírito de fortaleza, de conselho. O Senhor nos une com a igreja. Se parece meio difícil para nós, que nós possamos correr para a igreja. Que na igreja nós seremos supridos, nós seremos guardados, irmãos. A igreja não vai deixar nós errarmos o caminho. Ela não vai deixar nós errarmos o caminho. Não porque aqui existem homens inteligentes, né? Não é isso. O único inteligente mesmo aqui é o Eduardo. Mas não é por causa disso, irmãos. É porque na igreja há a vida do Senhor. A igreja está sendo edificada no Senhor. Então, tomando esse cenário, irmãos, de que também acontece situações no meio do povo, acontece situações na igreja, que sim, que nós também temos que decidir pelo Senhor. Temos que ter discernimento e decidirmos pelo Senhor, como aconteceu ali em Êxodo. Êxodo 32, versículo 26. Aqui, depois que o povo pecou, fizeram aquele bezerro de ouro. O Senhor falou a Moisés para que ele descesse, né? E ali, aqui está o Senhor julgando, né, aquela situação, né? Mas aqui existe uma situação que, antes do julgamento, acontece. Êxodo 32, versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e tornai pelo arraial da porta em porta e mate cada um seu irmão e cada um seu amigo e cada um seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. O 26 fala assim: Pôs-se em pé, depois de uma coisa terrível que tinha acontecido, né? Moisés, à porta do arraial, e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Esse quem é do Senhor, vem a mim, irmãos, é algo que acontece em todo, por muitas vezes na nossa caminhada, né? Nós temos que decidir pelo Senhor. Decidir pelo Senhor. Nem que o custo disso seja uma amizade que nós temos, né? Ah, né? Poxa, eu não vou falar nada para aquele irmão porque eu tenho muito amigo dele, né? Amizade na alma, irmãos, não é comunhão. Se nós amamos os irmãos, nós temos que fazer com que a palavra passe na vida do irmão, se não houver santificação. Se aquele irmão, todos nós necessitamos, né? Então, não ter dó, não ter misericórdia, mas não ter aquele sentimento, aquele sentimentalismo, né? Porque aqui Moisés foi bem firme, né? Ó, quem é do Senhor, vem a mim. Aí eles vieram, uma decisão. Agora vocês vão ter que pegar a espada e passar, e tornar a passar pelo arraial, de porta em porta. E mate cada um o seu vizinho, cada um o seu irmão. Aqui, irmãos, não estou falando para matar literalmente, mas tem que matar a carne. Se o povo, se aquilo está interferindo na edificação, está atrapalhando na caminhada do povo, então não temos que ter dó, temos que ter aquele sentimentalismo, porque a palavra, a espada aqui, que Moisés colocou, hoje para nós é a palavra. A palavra tem que ser passada nas nossas vidas. Se o irmão que tem nos servido tiver um sentimentalismo pelas nossas vidas, a única coisa que vai vir aqui é a carnalidade, irmãos. Ai, nossa, o Ernie falou aquele jeito, nossa, né? Que bom que confrontou o nosso coração. Que bom que, que a espada do Senhor tem passado no meio do povo. Nós possamos ser como a tribo de Levi, amém, irmãos? Amém. Amém? Amém? Não termos amizade na alma, não falar com medo de ficar chateado. Se é a palavra, nós temos que falar, irmãos. Se vem do Senhor, nós temos que dizer. Porque aquilo, no momento, pode doer, mas vai gerar um fruto. E não dizer sem entendimento, né, irmãos? Vamos também querer descer além todo mundo aí, achando que não é assim. Mas dentro de uma direção. Aqui eles, assim diz o Senhor, Deus. Passe cada um, assim diz o Senhor. Quando o Senhor dá a direção, ele vai dar graça, ele vai dar entendimento, ele vai dar sabedoria para aplicar o amor na vida dos irmãos. Nós não podemos também pegar a espada e sair dando em todo mundo, achar que não, é com a direção do Senhor. Tudo que o Senhor começa, irmãos, com tudo que o Senhor se compromete, Ele é que dá graça, Ele é que conclui. Quando o Senhor aqui falou ao povo, era tudo dentro da graça do Senhor. Assim diz o Senhor, Não foi algo sem direção, né? Então, deve haver sabedoria também, né? Nós possamos buscar sabedoria do Senhor, que seja... Aqui, se eles... Se tivesse ocorrido assim, ó. Quem é do Senhor, vem a mim. Amém. Juntou o povo ali. Então, ali eles, de uma direção deles, saísse dando, matando todo mundo. Você acha que o Senhor ia? Não. Aí eles tiveram que esperar a instrução do Senhor. Então, irmãos, quando nós tomamos uma decisão no Senhor, é algo que nos traz segurança. Nós fazemos com segurança. Nós podemos fazer com firmeza, crendo. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel a terminar. Ele começou essa edificação. Então, se o Senhor tem nos falado, se o Senhor tem nos instruído em toda a verdade, em toda a justiça, é porque ele tem se comprometido com essa obra, irmãos. Que nós possamos ser aqueles que decidem pelo Senhor. Aqui também na vida de Josué, nós vemos também, né? Josué, quando ele está dando as últimas instruções ao povo, perto da sua morte, ele fala algo tremendo. Um homem que verdadeiramente ele tinha uma visão espiritual, né? Josué foi um dos únicos, dois, né, na verdade, Josué e Caleb, né, que passaram por aquele deserto e alcançaram a terra, né? Então eles tinham algo do Senhor. Eles sabiam o que era decidir pelo Senhor. Eles sabiam o que era tomar uma decisão no Senhor. Então Josué, ele tinha toda a propriedade para falar isso aqui. Capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso diz um homem que sabia o poder das decisões. Porque lá atrás, quando todo o povo errou, maldizendo a terra, ele não fez. Eles decidiram ali, naquela ocasião, o povo decidiu, aqueles espiões decidiram: ora, a terra é boa, mas nela habita gigantes. Nós seremos mortos se nós entrássemos nessa terra. Eles derreteram o coração do povo. Por conta daquela experiência, o Senhor jurou que eles não entrariam na terra. Mas Josué e Caleb se manteram firmes. Dois irmãos. Dois. No meio de uma multidão. A proporção... São poucos os que escolhem realmente, os que decidem realmente pelo Senhor, irmãos. Josué, ele sabia o que é tomar uma decisão pelo Senhor. Porque eles se mantiveram firmes. Se mantiveram firmes. Ele e Caleb se mantiveram firmes. Que realmente haja essa firmeza nos nossos corações, irmãos. Mesmo que o mundo, isso é para os jovens, né? Para todos. Mas eu digo para os jovens porque o jovem é muito... Nós jovens muitas vezes somos tentados, né? Pela vislumbre do mundo, né? Mesmo que o mundo, irmãos, eles desprezam as nossas decisões. Uma decisão que é muito combatida, jovens podem dizer bem isso, né? É a questão do casamento, né? Como se dá um casamento no meio dos irmãos, né? Nossa, mas vocês são muito radicais. Uma vez na escola, eu e o Lírio estudávamos juntos, né? Eles queriam, ali na escola, eles falavam que o Lírio que não deixava, que tinha que ser daquela forma, era o Lírio que tinha decidido. Então eles queriam até bater no Lírio uma vez lá. Aí eu falei, não, é uma decisão de se guardar, uma decisão de guardar realmente essa experiência com a legitimidade do casamento. É uma decisão, irmãos. Não me arrependo de ter tomado essa decisão. Não me arrependo. Muitos outros tomaram essa decisão e nós vemos, né, que estão sendo edificados, estão sendo realmente caminhando diante do Senhor. Então, irmãos, mesmo que muitos não concordem, mas que nós possamos decidir sempre pelo Senhor. Que as nossas decisões, assim sejamos como Josué. Ó, se vocês quiserem servir os deuses de seus pais, os deuses dessa terra aqui, vocês podem servir, eu não vou servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja esse o nosso coração, irmãos. Se o mundo quer correr para sensualidade, para pornografia, para tudo que é treva, o que nós podemos fazer é orar por essas vidas, porque o Senhor também os ama. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor com todo temor, irmãos. Realmente nós possamos servir o Senhor com toda sinceridade, com toda verdade, tomarmos decisões firmes diante do Senhor. Não sermos como aquele que titubia em dois pensamentos, porque na palavra fala que ele não julgue que tal homem alcançará alguma coisa do Senhor. Não. O que nós vemos na palavra, testemunho de homens decididos pelo Senhor. Eles decidiram servir ao Senhor. Eles decidiram seguir o Senhor. Nós vemos o exemplo na vida de Moisés, em Hebreus 11. É 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. O que nós vemos aqui, irmãos, são relatos de homens que decidiram. Homens decididos. E Moisés, ele não recusou algo pequeno. Ele recusou uma posição para a época. de grande escalão, né, podemos dizer. Mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Ele decidiu, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, irmãos. Irmãos, e nós vemos o quanto o Senhor se mostrou a Moisés, né? Irmãos, quando mais nós vamos escolhendo o Senhor, escolhendo o Senhor, escolhendo o Senhor vai tendo prazer em se mostrar a nós. Foi assim com Abraão, foi assim com os profetas. Primeiro o Senhor deu uma ordem a Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Imagine se Abraão não teria que ser decidido. Ele teria que ter uma posição firme. A palavra do Senhor nos dá toda a segurança, irmãos. A palavra do Senhor é o apoio que nós precisamos. Não um apoio emocional, mas um apoio em tomarmos decisões. Quando nós tomamos decisões dentro da palavra do Senhor, isso nos traz grande segurança. Aí o que recusamos ou o que trocamos não vale mais. Não tem mais valia. Porque a palavra do Senhor, ela permanece eternamente, irmãos. A vida do homem, ela é como erva, a sua glória é como a flor da erva. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. Ela permanece. Então, o que vale nós nos apoiarmos, nos estribarmos no nosso próprio entendimento, ou confiarmos naquilo que o Senhor tem nos falado? Ou nos decidirmos por aquilo que o Senhor tem nos falado? Grande segurança é estar na palavra do Senhor. Lugar seguro para criarmos os nossos filhos, irmãos. Tremendamente seguro. Não existe lugar mais seguro do que a palavra do Senhor para criarmos os nossos filhos. Um lugar onde, quando nós tomamos as decisões considerando a palavra do Senhor como o único caminho, isso é tremendamente seguro, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Que cada dia mais nós possamos ser firmes nas decisões que nós tomamos. Não firmes nas decisões erradas. Que também tem aqueles que são decididos, né? Ele coloca algo na cabeça e vai como um cavalo. Como que chama aquele negócio? Cabreço, né? Só olha para frente e vai. Coloca algo na cabeça e não. Maldito o homem que confia no homem. Faz a sua força, seu braço. Não. Temos cuidado. Um passo de cada vez. Opa, a igreja, considerei com os irmãos falaram para mim não tomar essa decisão. Pesar, irmãos, pesa. Considera a decisão, olha de novo para ver se não tem nada para trás. Revisa de novo para não errarmos. Nós não temos mais tempo para errarmos, irmãos. Nós não temos mais tempo para errarmos. Nós não temos esse tempo de, ah, não, vou ver se dá certo. Se não der, daí depois eu vejo o que eu faço. Não. Não. Todas as nossas decisões, eu digo aos homens, como sacerdote do nosso lar, tem uma família atrás de nós, tem uma esposa, tem filhos. Então, a decisão que você vai tomar vai afetá-los. Se você é aquele que confia nas suas decisões, tome cuidado. O único que é digno de confiança é o Senhor. O único que permanece é o Senhor. Existe uma família atrás de nós. Existem os nossos. Podemos dar passos de qualquer maneira. Podemos estabelecer coisas do nosso coração. Porque o Senhor pesa sobre as nossas decisões, irmãos. O Senhor pesa. Ainda mais se estamos sendo instruídos na verdade. Ali, Ló ainda teve uma misericórdia, né? Mas teve prejuízo. Ali em Gênesis, já foi o último verso, irmãos. Gênesis 13. Aqui fala ali acerca da questão entre Ló e Abraão, né? Que eles, seus pastores estavam tendo dissensão entre eles, e Abraão fala para Ló, né? Ó, se você for para um lado, eu vou para o outro, né? Para que não haja agravo, né? Então, vou ler do 10, irmãos, para não tomar tempo aqui. 13, versículo 10. Ele levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então aqui, Ló, com a sua família, ele estava prestes a tomar uma decisão. Ele olhou pela vista dos seus olhos. Ele viu uma campina toda regada. E aquela decisão que, para nós, parece que não tem erro, né? Não, é isso que... É para ser isso, né? O Senhor, ele não se preocupa com a beleza, com a estética, com nada. O Senhor... Ele se preocupa com o coração voltado à sua palavra, né? Aí, então Ló viu isso. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. E habitou Arão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Ora... Eram maus homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E nós vemos, nós sabemos que no final da história de Ló, a sua escolha, apesar de o Senhor ter tido misericórdia da sua vida, ter tirado os anjos, enviou os anjos para tirá-los de lá, mas a sua esposa não foi salva por conta de uma escolha errada. Ele perdeu, apesar de ter conservado a sua vida, mas ele perdeu, irmãos. Então, o Senhor, ele é misericordioso, irmãos, para nos realmente nos sustentar em uma má decisão. Ou até reverter a situação, dependendo da situação. Mas há escolhas, as más escolhas deixam marcas, né? Deixam prejuízos. E esse não é o desejo do Senhor. O Senhor colocou diante de nós, assim como Josué, no final da sua vida, ele falou ao povo, servir ao Senhor. Moisés também, né? Deuteronômio, ele fala assim que eis que coloco diante de ti a vida, a bênção e a maldição. Então, são decisões, irmãos. Que nós possamos ter com grande gravidade as decisões que nós tomamos diante do Senhor. Porque isso vai ser bênção ou isso pode gerar sofrimento, né? Senhor, nós somos aqueles, Senhor, que necessita de Ti, Senhor, todos os dias. Verdadeiramente, Senhor, nós precisamos, Senhor, ser guiados, Senhor, pela Tua palavra, sermos instruídos, Senhor, em toda a verdade, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê discernimento, Senhor, para em todas as oportunidades, Senhor, nós decidirmos por Ti, Senhor. Não decidirmos, Senhor, pelo nosso coração, não decidirmos, Senhor, conforme a nossa visão, mas decidirmos por Ti, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, é luz para nós, Senhor. Todas as situações se tornam claras, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor. Que no momento, Senhor, em que nós iremos tomar uma decisão, Senhor, nós possamos ir, Senhor, à luz da Tua palavra, Senhor, e sermos iluminados, Senhor, para que nós possamos tomar decisões firmes, Senhor, decisões seguras, Senhor. Que isso, Senhor, que as nossas decisões, Senhor, não sejam um atrapalho, Senhor, na edificação da nossa vida, Senhor. Mas que, pelo contrário, Senhor, nós possamos decidir por Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Senhor.